todos.
Okay, so welcome again to the CCNSO.
Muito bem, bem-vindos novamente. Queremos dar as boas-vindas à CCNSO. Obrigado por estarem reunidos hoje com a gente. Temos três itens para a sessão de hoje. Teria que passar a palavra para Leslie para que os apresente, já que é presidente do CCNSO. Fala, Leslie, estamos realmente surpresos por essa sala tão impressionante. Teriam que visitar a gente, porque a nossa não é uma sala tão impactante. Bom dia a todos. Os três pontos que vamos discutir no dia de hoje são os seguintes. O grupo de trabalho sobre o marco de interpretação, os últimos avanços na pesquisa da Unesco, da qual falamos na Costa Rica, e realmente vamos ter também atualização sobre as finanças da ICANN e o plano operacional e o orçamento. E queríamos ter uma sessão mais participativa, se for possível, e queremos ouvir a opinião dos colegas do GAC e do CCTLDs e do CCNCO, SO. Para começar, vou passar a palavra para o presidente do Grupo de Trabalho no Marco da Interpretação. Fala, Keith Davidson, eu sou presidente do Grupo de Trabalho sobre o Marco de Interpretação e tenho entendido que o GAC já tratou esse tema ontem, então não vou fazer uma introdução do que diz o relatório. Eu vou dizer que estamos vendo os diferentes aspectos da delegação e redelegação do CCTLDs. Em primeiro lugar, quero agradecer o GAC pelos seus comentários sobre as partes com um interesse significativo e o processo de consulta vinculado a elas. Como grupo de trabalho, ainda não tivemos a possibilidade de digerir toda a informação nesse relatório que recebemos faz poucos dias, mas esse vai ser um tema a tratar na nossa agenda no futuro, numa reunião conjunta. Acho que alguns dos temas colocados aqui, principalmente o documento do GAC, provavelmente terão a sua resposta no documento que nós estamos redigindo atualmente. Na última reunião, sugerimos que estávamos tentando fazer o nosso trabalho em capítulos, e na medida que forem sendo aprovados os capítulos, seriam levados para a comissão da ICANN para começar a sua implementação por capítulo. Isso demonstrou ser difícil demais. Então, o grupo de trabalho sobre o marco de interpretação recomendou ao Conselho, ao CCNSO, que, embora pudéssemos continuar fazendo nosso trabalho em capítulos, não íamos enviar nada à comissão até não ter tudo completo. Vamos continuar recebendo comentários do GAC para cada um dos capítulos, para manter atualizadas as coisas na nossa memória, mas o final vai ser enviado depois para sua aprovação final. O grupo de trabalho está trabalhando nas redelegações sem consentimento, que esse é um tema em que estamos focando a nossa atenção, e o que significa revogação conforme RFC FAM 91 é um tema bastante particular. E conforme a reunião de amanhã, a partir da 1 até 4 horas, numa das salas deste hotel, acho que se chama Palmovka, mas Palmovka acho que é, mas se não entendem o meu tcheco, vamos ver o que se faz. É uma reunião de 3 horas que entra em conflito com a reunião do fórum público. E eles estão muito envolvidos, interessados nas delegações e redelegações, particularmente naquelas que não são consentidas. E damos as boas-vindas para essa reunião e esperamos as suas contribuições. Esperamos. Toma a palavra, senhora presidente Heather. Obrigado por esse relatório, Keith. Nova Zelândia, quer acrescentar alguma coisa da perspectiva do GAC? Toma a palavra, Nova Zelândia. Não, quero agradecer o Keith por seu resumo tão breve. Quero fazer dizer que concordo em que há muito interesse no trabalho que está fazendo esse grupo e, em verdade, todos serão bem recebidos nessa reunião que se fará amanhã, se quiserem. E, principalmente, recebo com agrado o que disse Keith com relação à mudança na prática de trabalho de enviar a informação toda junta em lugar de capítulo por capítulo, mas receber os comentários por parte do GAC capítulo a capítulo continua sendo muito importante. Toma a palavra, Heather. Muito obrigado. Alguma pergunta, comentário da sala sobre esse tema? Quero lembrar-lhes que o grupo de trabalho sobre o marco de interpretação analisa as delegações e redelegações e todas as questões vinculadas aos códigos de país, conforme o trabalho que já foi feito e os princípios desenvolvidos pelo Comitê Assessor Governamental. E a Nova Zelândia tem a palavra. Toma a palavra, Nova Zelândia. Deveria dizer que ontem, na lista dos membros do GAC, fiz circular o URL para o sítio, para o website do grupo de trabalho. Todos os registros do grupo de trabalho estão nesse website. Isso está acumulando um corpo de informação extremamente importante e, às vezes, pode ser um pouco ameaçador, mas sempre vão encontrar o relatório mais recente se entrarem ali. Obrigado, diz a presidente. Obrigado, Nova Zelândia. Acho que podemos passar para o seguinte tema. Leslie? Não. Desculpe, está pedindo a palavra Reino Unido. Fala, Reino Unido. Muito obrigado. Queria expressar, em primeiro lugar, meu agradecimento pelo trabalho realizado pelo grupo de trabalho sobre o marco de interpretação. Queria saber, quanto aos princípios e guias de delegações e redelegações do GAC, a condição, o status desses princípios do GAC nesse âmbito, se eles foram resolvidos. Toma a palavra, presidente. Acho que a pergunta tem a ver com se os princípios que nós desenvolvemos foram aprovados pela comissão diretiva. É isso que pergunta? Sim, isto é uma questão que nós queremos esclarecer como parte dos nossos esforços para confirmar os conteúdos do registro de assessoria que estabelecemos, assessoria que damos à comissão diretiva através desse processo. Esperamos confirmar que realmente tenha sido assim, que tenham sido aceitos esses processos. Fala, Leslie. Esperamos essa assessoria com grande interesse. Muito bem, vamos continuar. O segundo ponto na ordem do dia, na agenda, é o grupo de estudo sobre os nomes de domínio com código de país. Passo a palavra para Paul Wilson. Obrigado. Sou Paul Sindler. Obrigado, Leslie. Sou gerente geral de assuntos governamentais para Ponto AU. Trabalhei um pouco na Costa Rica, como vi que havia algumas preocupações no GAC, queria compartilhar com vocês um relatório atualizado do que estamos fazendo até o momento e daqui a pouco haverá oportunidades para que se façam contribuições nesse sentido. Tenho alguns slides, mas não serão de muita ajuda. Aqui falamos dos nossos elementos de trabalho. Em primeiro lugar, vemos as políticas dentro da ICAO neste momento e como utilizam os nomes de países e territórios. O processo dos novos GTLDs, IDNs Isso, começamos a trabalhar na Costa Rica e depois vamos para o segundo passo no nosso trabalho, ver como esses nomes de países e territórios poderiam estar representados. Usamos uma tipologia e uma pesquisa de opinião para estarmos certos do tipo de metodologia que era utilizada. O terceiro passo consiste em nos reunirmos e ver o que acontece quando são aplicadas as políticas a todos esses nomes de países e territórios. É parte da nossa responsabilidade estabelecer uma ligação com a nossa comunidade, e é por isso que estamos hoje aqui e solicitamos também a sua participação ativa. Brevemente disse antes e vou dizer também que no nosso trabalho, o nosso trabalho não é definir o que é um país ou um CCTLD. No próximo slide veremos isso. Também não julgamos os diferentes processos de política. Também não nos ocupamos de fazer uma regulamentação de como deveriam ser tratados os nomes de países ou territórios dentro da ICANN. Avançamos dois slides, por favor. O mecanismo que nós estamos utilizando para solicitar contribuições e uma retroalimentação é uma pesquisa de opinião que enviamos através da Unesco. A colaboração surgiu como parte do acordo que existe entre a Unesco e a ICANN. Na Costa Rica, sugeri que esse trabalho estaria em andamento para essa reunião, por questões logísticas e também o tema de que uma equipe legal, de um lado, tem que se comunicar com o financeiro, do outro lado, gerou demoras. Basicamente, estamos para começar com 10 perguntas, onde se consulta como são representados os nomes dos países e como são representados os nomes de países de outros participantes. Em muitos países, a área responsável por esse trabalho da Unesco talvez não está familiarizada com o GAC ou com os TLDs ou com a ICANN ou com o GAC. Então, o que vamos pedir é que, quando estivermos prontos para começar, façam consultas em nível interno para que essas pesquisas não acabem nos organismos errados. Toda assessoria certa que pudéssemos ter, vai nos ajudar muito. Dentro do ALAC, há muitas pessoas com conhecimentos especializados e queremos aproveitar bem isto e encaminhar a pesquisa de opinião. Esses são alguns exemplos de tipos de nomes e perguntas que vamos formular. Na reunião que tivemos ontem, neste momento estamos trabalhando no processo dos novos GTLDs e estamos vendo alguns nomes de países que surgiram desse processo, representações de países. Não vou entrar em muito detalhe, mas .end.st, todos eles foram solicitados, são todos códigos de países de 3 letras. Então, a hipótese que tínhamos está se concretizando numa realidade. A ideia é continuar analisando esses dados, informar a comunidade em Toronto e apresentar um relatório em dezembro diante do Conselho do CCMCO. Esse é o estado de informação da tarefa do grupo. Toma a palavra, presidente. Há alguma pergunta por parte dos membros do GAC sobre esse tema? Noruega, por favor. Toma a palavra, Noruega.
Não é uma pergunta, mas um comentário. Não temos certeza do estado da lista como está hoje em dia, porque temos códigos de 3 letras que supomos que não deveriam estar aí conforme o guia do requerente ou solicitante. Então, não temos certeza se temos que enviar alerta precoce respeito a esses códigos de 3 letras ou se devemos, antes de fazer uma alerta precoce, isso vai ser resolvido. Então, talvez isso devemos apresentar à ICANN para ver o que vai acontecer antes da lista ser entregue. Assume a palavra, presidente. Obrigado, Noruega. Paul, por favor. Fala, Paul. Obrigado por relembrar que tivemos, sim, essa conversa e temos que apresentar o ICANN para tentar esclarecer esse ponto. Eu não tenho ainda essa informação. E com a apresentação que fez Kurt depois que nos reunimos, era sugerido, fizemos uma sugestão de que, apesar de não ter completado, preenchido o filtro administrativo, disse que estávamos fazendo uma coisa contrária ao que já fizemos. Então, entendo que aquilo que foi publicado eram relatórios completos, mas não foi o que disse. precisamente. Então devemos esclarecer esse ponto. Mais uma palavra, presidente. Há alguma pergunta a mais ou comentário adicional a respeito? Muito bem. Então, talvez podemos passar para o seguinte ponto. Assim, uma palavra, Leslie. Nosso próximo ponto na ordem do dia está dividido. Chegamos com um pouco de frustração para falar esse ponto. Está Rolof, que vai fazer uma atualização a respeito do plano operacional de Kane. E como vocês devem lembrar, a CCNCO ganhou fama de transmitir comentários referidos ao plano operacional e à estratégia da ICANN e continuamos fazendo assim. Também vamos ter uma atualização, um refresco do ponto de vista das finanças, que é uma coisa que vai da mão do plano operacional e da estratégia. E também algumas notícias que perturbam essa situação. Então, eu vou fazer uma antecipação para que prestem atenção. Eu passo a palavra a Rolof. E depois Byron. Assuma a palavra Rolof. Eu sou Rolof Meyer. Eu tenho a cargo a organização que dirige o ponto NL. CCTL10, eu também sou presidente do Grupo de Trabalho de Planejamento Operacional e Estratégia do CCNCO, que cada vez aumenta mais a sua participação no ciclo estratégico e operacional da ICANN. Apresentamos comentário referido ao plano estratégico e ao rascunho, e também do plano operacional e ao orçamento na versão rascunho. A ICANN aprovou para o exercício fiscal 2013, o plano e o orçamento operacional passado sábado, quando, como já falou a Leslie. Essa é uma das áreas onde há um pouco de frustração, talvez, porque o mais importante do que a frustração é a nossa preocupação, a que surge, como os senhores devem ver, que a comunidade apresentou vários comentários sérios sobre a versão rascunho do plano operacional e orçamento para o exercício fiscal 2013. Então, eu tive uma conversa com o CFO para ver qual era a diferença entre a versão aprovada do plano e o plano que foi tratado pela comunidade. Então, a diferença, ele disse, mais importante estava na mudança na quantidade de solicitações de TL10. Essa quantidade tinha passado de 500 a praticamente 2.000. Então, isso tinha consequências financeiras, que seriam de peso. Também o fundo legal, que era em 30 milhões de dólares, agora também chegava a 1 bilhão de dólares. Então, todos esses comentários não foram levados em consideração. E eu vou comentar algumas coisas que acho que deveriam levar a uma mudança. Primeiro, eu vou fazer um comentário referido à solicitação dos novos GTLDs a 13 prioridades estratégicas e 25 projetos. E tínhamos o pronóstico de ter 500 solicitações, mas agora temos 2.000. Então, significa isso um trabalho adicional. E não houve mudanças quanto ao trabalho adicional da ICANN. Então, temos certeza de que haverá alguns objetivos estratégicos a atingir. Algum deles, com certeza, que não vamos conseguir. E alguns outros nem vamos começar a tratar. E ainda menos finalizar, claro. Outra questão, que também fazemos alguns comentários e daí surge a nossa frustração, é que o plano tem muitos poucos elementos quantificáveis ou qualificáveis como objetivos. Eu acho, então, que o pessoal da ICANN e organizações como a dos senhores, também para a comissão diretiva e o novo CEO, que tem que determinar se tudo está caminhando conforme o plano, se existe a necessidade de fazer alguma interferência ou alterar o rumo, porque alguns objetivos com frase diz melhorar, aumentar, incrementar, mas há muito poucos que têm poucas coisas que possam ser medidas e que permitam tirar alguma conclusão de que está funcionando ou não estão funcionando. Finalmente, gostaria de centrar a atenção dos presentes nas recomendações. Eu gostaria que os senhores lessem, principalmente as das SRP. O custo aumentou quasicamente em 20%. Desculpem, nos referimos às SRPs. E os ingressos aumentaram em 10%. Então, a renda deveriam ser maiores que os custos. Então, se nós olhamos no programa dos novos GTLDs, os custos superam, ultrapassam as receitas. Então, quer dizer, mais uma vez, que não vamos ter suficiente dinheiro para que a ICAN destine ao fundo estratégico. E esses fundos, essas receitas, têm uma importância estratégica. Então, estamos num nível no qual, nos próximos anos, vamos precisar de 50 a 70 milhões de dólares para levar essas receitas a um nível adequado. Então, deveríamos ter um superávit e não um déficit. O que nos preocupa muito é que, quando apresentamos esse ponto à comissão diretiva, os diretores têm a sensação de que nós sabemos mais de orçamento da ICAN que a própria ICAN. E eu vou deixar aí, por enquanto. Talvez alguns dos colegas que estão no grupo de trabalho possam adicionar ou acrescentar suas ideias. Se não, passo para o Byron. E, claro, eu vou responder qualquer pergunta ou tentar responder. Assume a palavra Leslie. Vamos ver, fala primeiro da atualização de Byron e depois algumas perguntas. Obrigado, Leslie. Eu sou Byron Holland, presidente do operador do Ponto CA no Canadá e também sou vice-presidente do CCNCO. E nessa capacidade eu sou o vice-presidente. Talvez muitos de vocês lembram que o Grupo de Trabalho de Finanças apresentou ao GAC em Costa Rica um trabalho referido ao que eu faço alguma intervenção. Esse trabalho revisa como a comunidade do CC contribui financeiramente para a ICAN, tanto em termos do modelo que utilizamos, como a quantidade de dólares com a qual contribuímos. Nesse sentido, houve três atividades de trabalho fundamentais. Uma delas tem a ver com a revisão do modelo atual da contribuição e avaliar se temos os elementos adequados, se devemos fazer mudanças. Também fizemos pesquisas quantitativas e qualitativas na comunidade enquanto a quais são os serviços que estamos consumindo como comunidade da ICAN. E também uma visão mais holística do que estamos dando à comunidade. Um dos assuntos que hoje falamos foi para tentar ver o que acontece com as finanças da ICAN e o que pensa a ICAN, o que está dando à comunidade do ponto de vista dos serviços que está dando à comunidade. Muitos dizem que o serviço A e G, que tem a ver com a ferramenta de informações do grupo de áreas, é uma ferramenta de assinação que se supõe que tem que dar um conhecimento referido aos custos associados a cada SOAC ou unidade constitutiva. Com certeza que cada um dos senhores lembra que com essa ferramenta a IAN indicou que se considerava gastando aproximadamente 9,2 bilhões de dólares. Então, isso tem a ver com as comunidades e também tudo que a ICAN está oferecendo. Então, eu estava utilizando essa ferramenta com base no EAG. Nós temos um mandato de 24 meses e já levamos 20 meses. Vamos nos reunir em Toronto e, com base das nossas análises e revisões, vamos ver que estivemos continuamente están esperando os detalhes do DAG da ICAN. Já foram feitas muitas promessas que não foram cumpridas respeito ao que se ofereceu. Estamos a 4 meses de Toronto e nosso grupo de trabalho, no dia domingo, antecipamos ou vamos antecipar essa informação. E quando nos reunimos com Xavier, o CFO da ICAN, que é bastante recente, esse CFO, veio ao nosso encontro no dia domingo e trouxe uma informação que surpreendeu a todos. No sentido que a equipe de finanças da ICAN e ele próprio, a nome pessoal, não achava que a G estava dando uma representação adequada da alocação de gastos da ICAN. Então, isso não foi incluído no orçamento do ano fiscal de 2013. Eu acho que é importante destacar que as despesas alocadas a toda a comunidade através de uma ferramenta já não são consideradas como uma representação adequada e, portanto, não serão utilizadas. Da perspectiva do nosso grupo de trabalho, houve um elemento central do trabalho que realizamos e isso, sem dúvidas, coloca em compromisso, em risco, o nosso trabalho, porque gera uma incerteza em como vamos avançar nesse sentido. Nós queremos conseguir a baliza para a época de Toronto e, nesse ponto, o grupo de trabalho não tem certeza de se vai conseguir. Eu diria também, eu quero deixar bem claro que o CFO da ICAN se aproximou com uma mensagem difícil e eu parabenizo por ter feito isso. Ele é tecnicamente muito especialista e ele entrou com esse recado com muita força, ainda que chegou um pouco demorado e é muito frustrante após todo o trabalho feito nessa última etapa. Mas ele disse a verdade e com certeza eu respeito essa posição. Tanto Xavier como o grupo de trabalho de finanças continuam comprometidos para encontrar um caminho e explorar saídas alternativas a esse problema no qual estamos. Mas o resultado do nosso trabalho afeta várias comunidades, inclusive esta, que com certeza que foi prejudicada pelos prazos e, como resultado, não temos certeza se vamos conseguir nosso compromisso quanto às recomendações, o modelo que a comunidade OCC utiliza para financiar a ICAN e o valor em dólares associado a esse modelo. Como disse Leslie, isso não é muito importante para a imprensa, não é muito importante para nós como... Claro, diz que é importante para nós como grupo de trabalho e impacta ou afeta a questão dos gastos previstos pela ICAN. Assume a palavra, presidente. Obrigado pela apresentação referida às questões financeiras, orçamento do plano estratégico. Gostaria de saber se há alguma pergunta. Vejo a Nova Zelândia. Assume a palavra da Nova Zelândia. Agradeço a Byron. Eu tenho uma pergunta óbvia. Qual considera o senhor que será a consequência ou implicação para esse número de 9,2 bilhões de dólares que foi crítico na análise do CCNSO? Porque vai aumentar, o senhor acha, ou vai reduzir? Assume a palavra Byron, diz, nesse ponto... Eu teria que fazer uma especulação, mas a pesquisa quantitativa que fizemos e que apresentamos em Costa Rica, eu acho que esse número vai ser menor a 9,2 bilhões e a ICAN não pode justificar esse número, mas é o que eles dizem. Nos números que nós temos, é um número bastante mais baixo do que isso. Eu diria que isso é tudo que eu posso falar com alguma certeza. Gostaria de destacar uma coisa que é importante e que antes não falei. As finanças da ICAN não estão sob suspeita. Os resultados financeiros da ICAN, as demonstrações financeiras não estão sendo questionadas, mas alguns níveis por cima desses números, cujos análises não estão bem determinados. Obrigado, Byron, diz a presidente. Passa a palavra para o representante da Comissão Europeia. Fala, Comissão Europeia, diz obrigado, senhora presidente. Eu não sou um especialista em questões financeiras, talvez eu entendi errado, mas eu devo dizer que estou um pouco perplexo pelas manifestações feitas. Não há qualquer motivo para eu questionar, mas a ICAN parece conhecer menos do seu orçamento que algumas unidades constitutivas dentro, por exemplo, a Comissão ou o GAC. Tiveram alguma reunião com o Comitê de Auditoria? O que for mais importante, não fica claro para mim o que o senhor acaba de falar quanto a quais são as consequências para a viabilidade da ICAN nos futuros meses e anos. Nós vimos isso muitas vezes. Estamos nos aproximando a uma época na qual temos que ter um mundo que está fora da ICAN. A ICAN tem muitas luzes, está dando atenção a muitos pontos, mas escutar o senhor, escutar outras pessoas, eu fico muito mais preocupado da minha perspectiva da Comissão Europeia. Gostaria de ter o ponto de vista do senhor aqui, o que significa isso, que consequências traria. É um problema entre as CNSOs e a ICAN? Se for assim, eu acho que tem que ser resolvido. O que acaba de dizer tem consequências maiores para a ICAN, eu acho. Assume a palavra outro participante. Diz, claro que é um programa com a ICAN e já dedicamos muito tempo, diz Byron, a esses comentários. E eu acho que é razoável. E se fez muito pouco, essa seria a parte frustrante. O que preocupa, e também esse foi um dos comentários, é que a ICAN precisa, de forma urgente, se profissionalizar. A forma na qual eles tratam as finanças não está em linha com o tamanho presente e atual da organização, na minha opinião, e definitivamente não está em linha com o tamanho que vai ter a organização no futuro. Mais uma vez, estou preocupado pela forma em que se assumem essas questões. Byron disse, e eu concordo com ele, que o CFO é muito capaz, muito preparado e que tem muito para fazer, mas a junta, a comissão, vai ter que melhorar nesse sentido. Eu acho que o orçamento para 2013 do ano fiscal significa que toda mudança decorrente das unidades constitutivas não apresenta um bom sinal. Assume a presidenta a palavra e diz, é uma história que começou há 5 anos, mais ou menos, e tinha a ver com quanto dinheiro a comunidade do Código de Países estava contribuindo para o ICAN. E houve vozes muito fortes que pediam que nós contribuíssemos ainda mais. Nós escutamos essas vozes e nos comprometemos a trabalhar através das questões financeiras. Por isso, nós conhecemos também o orçamento e nos comprometemos a encontrar uma solução. Os senhores compreenderão que estamos um pouco frustrados nessa etapa mais demorada, quando escutamos essas notícias, mas com um tom mais, vemos que os membros, os managers, têm muita experiência e nós não colocamos a experiência do pessoal da ICAN. Há bons controles, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. E nós estamos comprometidos também para encontrar novos caminhos para chegar a uma solução. Infelizmente, isso está acontecendo nessa etapa tão avançada. Assume a palavra dos Estados Unidos, agradece então pela apresentação, Byron Roloff. Eu não sei nada da questão financeira, por isso eu acho que isso vai parecer uma, a minha vai parecer uma pergunta estúpida, mas eu digo, se não estão utilizando essa ferramenta que vocês chamam de AG, o que estão utilizando? E quanto que disse a Leslie, poderia o senhor, a senhora, converter uma coisa positiva oferecendo uma ferramenta alternativa? Eu vou deixar por aí, porque esse é um limite que eu tenho na minha experiência terminológica nesse sentido. Assume a palavra outro participante que não se identifica. Não, eles não estão oferecendo nada. É Byron, desculpe, o participante que fala. Eles não têm uma ferramenta diferente ou analítica ou de informações. E isto posto, uma organização que tem essa complexidade, como disse Roloff, e que vai se transformar numa organização maior ainda, vai ter que utilizar alguma ferramenta, alguma outra ferramenta. Sabendo que ele é uma pessoa especialista na área, ele próprio reconhece isso. Eu acho que estamos numa etapa de reconstrução. Há um conhecimento do que está acontecendo em termos financeiros dentro da ICANN. Não sabemos muito bem qual será essa ferramenta analítica. Como resultado disso, não podemos dar uma informação suficiente como eles estão procurando nessa etapa que estamos vivendo. Também não conseguiram dar informação quanto a quais serão os prazos em que isso vai acontecer. Quanto à ferramenta que nós temos, esse não é a nossa função, o papel. Talvez possa fazer algumas sugestões, mas não é a nossa função. Assuma a palavra, presidente, e passa a palavra para Dinamarca e depois Estados Unidos e o Reino Unido. Obrigado, senhora presidente. Fala Denis Michel. Agradeço pela apresentação tão distinta sobre os obstáculos e como encontrar respostas às perguntas tão importantes que os senhores apresentam. Eu fui muito bem informada a partir do fórum de internet da Dinamarca. E debatemos isso durante os anos em que os senhores trabalharam. Basicamente, esta é uma pergunta a respeito à transparência. E talvez poderia ser um assunto relevante para a próxima revisão de responsabilidade e transparência. Quando consideramos a análise de gastos e de transparência. Obrigado, Dinamarca, disse a presidente. Passo a palavra para os Países Baixos. Assumo a palavra dos Países Baixos. A minha pergunta já foi feita pela Suzane e foi respondida. Muito obrigada. Passo a palavra para o Reino Unido, que assume a palavra dada pela presidente e diz. Muito obrigado. Isso é um acontecimento muito alarmante. Eu acho que quando Roloff recebeu, se referiu a essa ferramenta crítica e também respondeu a pergunta que eu tenho, o que vai acontecer agora? O que é que o CFO vai dizer nesse sentido? Eu não sei, eu acho que não há qualquer opção. Não há como avançar nesse sentido. E todo o trabalho que os senhores fizeram volta para trás. Eu concordo com a Dinamarca. Aqui a questão da transparência, quantas finanças e quem está pagando que coisa e quem recebe que outra coisa por essa contribuição. Eu acho que uma coisa que incomoda bastante ao GAC e que nós temos que pensar nesse ponto muito seriamente. Considerar também que declaração vão fazer nesse sentido. Por favor, nos mantenham informados. Espero ter um debate posterior a respeito. Por favor, nos mantenham informados a respeito dos avanços na área. Fala, presidente. Obrigado, Reino Unido. Há algum outro pedido para assumir a palavra? Singapura, ok. Assume a palavra Singapura e disse. Obrigado, senhora presidente. Eu acho que a contribuição dos membros do CCNSO é voluntária, salvo algumas questões específicas dentro da ICANN. Agora, essa questão de utilizar a ferramenta EAG, tinha isso alguma consequência na contribuição dos membros do CCNSO a nível voluntário ou obrigatório? Muito obrigado. A presidente diz, não, os modelos que utilizamos agora têm base nos registros, mas isso não importa muito a validez, diz Byron.
E continua, sem nenhuma questão quanto ao EAG em si. Toma a palavra Leslie. Hoje de manhã, o CCNCO debateu essa situação. O grupo de trabalho tem um compromisso por parte dos membros do CCNCO para levar adiante esse trabalho, apesar dessas notícias, e desenvolver uma forma de progredir. Certamente, espero que possamos reunir-nos novamente com vocês em Toronto com notícias mais positivas. E, apesar dessa falta de informação, também temos compromisso de trabalho para trabalhar com o CFO para avaliar e encontrar uma maneira de continuar. Eu acho que essa é a maneira adequada e é o que apoia o CCNCO até o momento. Toma a palavra, presidente. Obrigado. Noruega, queria acrescentar alguma coisa? Toma a palavra a Noruega. Obrigado, presidente. Também queremos agradecer a Byron e Rodolf pelas suas apresentações. E eu acho que também isto mostra a relação importante entre o GAC e o CCNSO, no sentido de que vocês têm essa relação com a ICANN e as finanças não dependem da ICANN e vocês podem ser críticos nesse sentido. Acho que essa é a relação benéfica verdadeira que vocês podem ter e nós também. Ou seja, fazer essas perguntas, formular essas perguntas e avançar nos temas nos quais nós também estamos interessados no GAC. Penso que isto mostra que é importante continuar com essa relação e cooperação nesses temas específicos. Por isso, agradeço. Muito obrigado, diz Heather, a presidente do GAC. Muito obrigado. E eu sei que houve um evento de extensão levado adiante pela CCNCO, SO, onde foram convidados os membros do GAC, principalmente aqueles que não contam com participante na CCNSO, para que trabalhassem juntos e fazer essa atividade de maneira conjunta. Acho que houve muito apoio dessa participação de ambos os lados. E acho que, segundo disseram, o evento saiu muito bem. Então, obrigado por ter feito esse convite. Eu estive lá uns momentos, vi muitos membros do GAC, acho que foi muito positiva. Tenho aqui Paquistão, Suíça e Argentina que pedem a palavra. Paquistão, por favor. Obrigado à CCNSO por essa atualização tão útil e por esse debate. A minha pergunta é que um dos representantes da CCNSO falou do planejamento. As atividades do CCNSO são críticas por natureza e são atividades permanentes que são essenciais para o sucesso do sistema de nome de domínio e para conseguir também os objetivos últimos da ICANN. Talvez a CCNSO poderia falar sobre os projetos de desenvolvimento, se eles podem ser executados pela academia, sobre a CCNSO, a partir do plano, do projeto que já está na etapa de execução. Toma a palavra a presidente. Obrigado, Paquistão. Suíça, toma a palavra suíça, é breve. A prestação de contas e transparência são essenciais para este modelo e, portanto, trabalhamos sobre a sugestão feita pela Dinamarca de que talvez isto pudesse ser um tema, ou a situação financeira em si mesma poderia ser um tema para o trabalho do grupo de ATRT. Toma a palavra, presidente. Agora tenho a Argentina e depois a Comissão Europeia. Toma a palavra, Argentina. Obrigado, senhor presidente. Não pedi a palavra, mas aproveito para aproveitar pela visita. Quero agradecer a CCNSO pela visita e por apresentar a situação financeira. Quero colocar um tema diferente. A Argentina tem preocupação por um TLD Patagônia e acho que esse pode ser um tema bastante polêmico. Então, teríamos que procurar a maneira de abordar as preocupações dos países com relação a esse tipo de TLDs. Muito obrigado. Toma a palavra, presidente. Obrigado, Argentina. Passo a palavra para a Comissão Europeia e depois Suécia. Toma a palavra, Comissão Europeia. Obrigado, senhor presidente. Quero fazer uma pergunta sobre outro tema da ordem do dia. Queria intervir para me assegurar, para me certificar de que soubessem que tem uma pergunta depois de finalizar as intervenções sobre esse ponto em particular. Tem uma pergunta sobre o vice-presidente da AECA, na carta enviada pelo vice-presidente por parte da Iana. Tem a palavra, presidenta. Toma a palavra. Agradece à Comissão Europeia. Suécia. Toma a palavra, Suécia. Obrigado, senhor presidente. Não preciso repetir o que disse, porque meus colegas já expressaram a sua preocupação em sintonia com o que eu disse. Então, quero agradecer à CCNSO por essa apresentação, apesar de que a informação que deu é alarmante. Apoio à noção da Dinamarca de que trabalhamos sobre a questão de transparência daqui a Toronto. Toma a palavra, presidente. Muito obrigado, Suécia. Então, com relação à pergunta da Comissão da União Europeia, vamos tratar esse tema no GAC. Então, ainda nós internamente não abordamos, mas tem a ver com uma carta enviada pelo vice-presidente da IANA ao GAC, Elis Gerick. Não sei se quer fazer a pergunta agora à Comissão Europeia. Toma a palavra à Comissão Europeia. Obrigado, senhora presidente. Como que disseram, isto não foi ainda debatido internamente, então vou colocar essa pergunta só em nome da Comissão Europeia. Como vocês sabem, Gerick, vice-presidente da ICAM para a função da IANA, enviou uma carta à CCNSO e ao GAC. Infelizmente, isto é extremamente lamentável, essa carta, nenhuma das duas cartas, mencionava que uma cópia tinha sido enviada a outro organismo. Então, o GAC não sabia que a carta tinha sido recebida por CCNSO e o mesmo aconteceu por parte da CCNSO. Essa comunicação ruim é uma comunicação, uma prática ruim quando enviamos cartas a diferentes entidades. Mas vocês sabem quais são os conteúdos dessa carta que se relacionam com as dificuldades experimentadas por diferentes governos e administrações públicas para implementação dos CCTLDs de IDNs, inclusive a Comissão Europeia. Isso está à disposição de todo o público. Essa é uma experiência muito frustrante para nós. Vamos debatê-lo de maneira interna no GAC. Não quero colocar aqui a discussão, mas em nome da Comissão Europeia, que poderia simplificar dizendo que a resposta da CCNSO parecia dizer que tudo estava bem, embora essa não seja a perspectiva da Comissão Europeia. E o problema que estamos tendo, em particular, com o nome de domínio .eu, mas também há outros com problemas que são bem conhecidos na comunidade. Então, nos surpreende essa resposta. Começamos a pensar que talvez tínhamos mal interpretado a resposta. Mal interpretamos a resposta, pensando que estava mais de acordo com o status quo atual do que realmente é. Então, apreciaríamos ter um esclarecimento da CCNSO, qual a posição sobre esse tema. Não temos interesse de ter uma posição fragmentada entre o GAC e o CCNSO, como disseram meus colegas. Nós temos pleno respeito pela sua autonomia Mas temos um bom relacionamento e deveríamos mantê-lo. Então, agradeceria se podem expressar uma resposta nesse sentido. Tem a palavra Leslie. Somos conscientes agora de que essa mesma carta foi recebida pelo GAC. E a CCNSO deu uma resposta formal a essa carta. Essa carta é transparente, foi publicada no website do da ICANN e da CCNSO. Temos interesse em conhecer a resposta do GAC a essa carta. E sugiro que, quando se tenha emitido essa resposta e se tenha feito pública a resposta do GAC, nós vamos analisá-la, rever o conteúdo e esperamos poder manter uma conversa posterior sobre esse tema que entendemos é de extrema importância para vocês. Toma a palavra, senhora presidente. Obrigado. Nessa reunião com a CCNSO, como sempre, tivemos bom intercâmbio e se colocaram diferentes questões que se devem continuar com as conversações. Muito obrigado aos membros da CCNSO.
Bom, agora temos uma pausa para o café, para os membros do GAC, e depois voltamos aqui para falarmos dessa carta do IDN. Obrigado.